Se você não foi uma viagem missionária ano que vem, talvez tenha. Se tiver, faça sua inscrição. Cara, essa viagem marcou a minha vida. De muitas formas, foi muito especial pra mim. Mas eu sei que também foi especial para outras pessoas. Eu queria chamar a Amandinha aqui. Cadê a Amandinha? Amanda Yoshi. Amanda? Ah. A Belly e o Elton. Cadê o Elton e a Belly? Salve de palmas, galera. Vão compartilhar com a gente. Pode vir aqui, Amandinha. Amanda. Eles vão compartilhar com a gente um pouquinho do que Deus fez na vida deles e através da vida deles na VM. Você tem...
5 minutos. Ele falou 5 minutos.
5 minutos.
Tá ligado. Então, nessa viagem missionária, aconteceram várias coisas loucas. Ela começou já super... forte, assim, tipo, na minha casa o contexto estava muito louco, assim, eu estava com alguns problemas na minha família, e eu tive um sonho, e foi louco, e daí ele teve significados depois, e isso não tinha acontecido muitas vezes, então foi uma experiência diferente, e meu chamado foi, acho que foi o ponto alto da viagem, assim, onde eu descobri que não adianta fugir de chamado, porque quanto mais rápido você corre, mais rápido ele corre e pula em cima de você. E aí, acho que foi importante para saber viver em igreja. Assim, eu me dei conta de que os meus amigos mais fortes, assim, meus amigos mais irmãos, mais importantes, que agregam valor de verdade, estavam na igreja, e isso sempre foi meio esquisito, assim, foi meio tipo, ai, só tem amigo na igreja, não, sabe? Mas isso, na verdade, foi muito importante, assim, acho que eu tô muito feliz porque vocês cresceram comigo, e daí eu fico olhando pras pessoas daqui, e é muito massa saber que tem muita gente que cresceu mesmo comigo e agregou no meu crescimento com relação a Deus. Sei.
Boa noite. No primeiro dia, quando a gente estava andando até o Corinto, eu estava conversando com a Vanessa e com a Samara, que eram da minha equipe, e elas eram moradoras de Vaiporã. E daí a gente estava olhando a cidade e tal, e eu falei assim, nossa, quantas farmácias que tem aqui, né? Tipo, uma na frente da outra, uma do lado da outra. E ela falou assim para mim, é porque as pessoas aqui na cidade são muito doentes. E isso mexeu muito forte com meu coração, e eu comecei a orar por isso. E então a gente foi nos hospitais e a gente foi nos asilos, e eu vi pessoas sem vidas naquele lugar, assim. Então eu orei por aquilo, comecei a orar pela vida física delas, pelo corpo delas, pela saúde delas. E Deus falou muito forte no meu coração que a terra daquele lugar era muito fértil, porque... E Vaiporã é uma das maiores produtoras de soja do Paraná, mas o coração das pessoas era seco. E a gente chegou naquele lugar como um canal do Espírito Santo para levar a fonte de água viva, que é Senhor. A gente apresentou Jesus e a salvação para aquelas pessoas. Então, Deus tocou no meu coração, que assim como o coração dela estava seco, meu coração estava endurecido para Ele. Porque... pelas ansiedades da vida, ou porque alguma vez eu orei e ele não respondeu da forma como eu queria, porque em alguns momentos a gente se sente abandonado como Noé, mas na verdade Deus falou no meu coração quando eu orei por isso, e ele disse Provérbios 3:5, que era o versículo de quando eu era junior, e eu repeti ele todos os dias, eu falava, confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. E eu acabei esquecendo disso. Então eu orei e o Senhor restaurou o meu coração. E eu pude perceber isso quarta-feira quando eu cheguei aqui. Eu passei o dia inteiro sem reclamar do meu trabalho. Quando eu passei um dia inteiro calma e um dia inteiro em paz com a minha realidade. E tudo isso foi transformado na viagem missionária.
Glória a Deus.
Salve, galera. Salve, Ásia. Uhul! Bom, gente. Meu continente teve uma das missões mais difíceis lá da VM. Botaram a gente pra levar tiro. Não, brincadeiras à parte. a gente foi para um bairro lá, chamado Monte Castelo. E esse bairro, ele era, digamos que, boca quente. E a gente não tinha ideia, eu acho que com certeza o Scarpini, o Tom, o Thiago, o próprio pastor de lá, não tinha ideia do risco que a gente podia correr nesse lugar e como que iria acontecer as coisas lá. Então, assim, um pouquinho do testemunho que aconteceu. A gente chegou lá, a gente esperou no ônibus porque uma das moradoras de lá falou que o bairro era perigoso. E aí o Thiago e o Wesley deram uma volta pelo bairro e falaram, cara, vamos indo, vamos fazendo. E aí a gente foi, na primeira esquina que tinha, eu já me adiantei para orientar a galera para ir. E o rádio começou a dar sinal no bolso. E passou uma pessoa por mim e falou assim, cara, você tá com um rádio no bolso? Eu falei, tô. Ele falou, não, mano, você é louco? Desliga isso aí, cara. Os caras usam direto aí pra dar os piti deles aqui, ó, desse lado, lá na outra ponta aí da vila aí, cara. Os caras vão ficar loucos se eles pegarem a tua frequência aí. Aí eu falei, não, beleza, vou desligar. E é engraçado, cara, como Deus faz a obra por completo. Quando a gente pensa que houve uma falha técnica, uma falha humana, talvez os próprios coordenadores dessa VM se perguntaram, pô, cara, a gente podia ter excluído esse bairro ou não ter feito, mas com certeza foi muito além do que tinha um propósito nosso nisso. Era um propósito de Deus que aquele bairro fosse tocado. E uma parte bem bacana disso é que esse mesmo rapaz que estava lá, que falou isso para mim, no final, depois o Tom me ligou, falou, cara, recolhe a galera, vamos pro ônibus, vamos embora. E logo depois que ele ligou, eu fui recolhendo a galera, e no final, quando eu estava recolhendo a última dupla, eu vi esse cara na casa de outra pessoa. E Deus me incomodou de uma maneira muito forte para ir lá e falar com eles. Mexeu assim, queimou meu coração para ir trocar uma ideia com eles. E eu fiquei, Deus, mas é isso mesmo, é isso mesmo. E ele falou, vai lá. E eu fui conversar com eles, cara, e Deus já tinha posto no meu coração uma mensagem bem antes. E eu cheguei numa casa e tinha um outro rapaz também. E eu perguntei para eles, eu falei, algum de vocês é pai aqui? E o rapaz que estava na casa falou, eu sou pai. E aí ele falou, tem duas filhas. E eu falei para ele, cara, a mensagem que Deus tocou no meu coração hoje para você é essa. Você iria gostar que as tuas duas filhas saíssem pela porta da tua casa dizendo, pai, eu te odeio, eu nunca mais quero olhar na tua cara, eu não quero mais nada contigo. E nunca mais voltasse? Ele falou, não, mano, você é louco, cara? Claro que não. Eu falei assim, da mesma forma Deus, que é teu pai amado, não espera isso de você. Ele não quer que você dê as costas para ele, diga que você nunca mais vai voltar. Ele está te esperando como um pai que te ama, de braços abertos, e ele quer você de volta. E nisso a esposa dele, que estava dentro, já estava escutando também, e aquele menino que estava do meu lado ficou mexido. E quando eu terminei, orei com eles, aquele menino falou assim, cara, de que lugar de Curitiba que você é? Eu falei, eu sou de Colombo. Ele falou, minha mãe mora lá. Eu falei, tá vendo, cara? Deus tem um propósito incrível para as coisas. E com certeza, tua mãe estava orando por você e pedindo para alguém falar alguma coisa para você. E isso é resposta de oração. O que eu quero deixar como esse testemunho para vocês é que vocês aproveitem as oportunidades. Que vocês se coloquem na presença de Deus, porque Ele vai abrir as portas e vai mostrar o caminho, assim como Ele mostrou nessa situação. E Ele vai fazer a obra completa, mesmo quando você achar que não precisa ir lá, que podia ter excluído isso da tua lista, Ele vai te tocar e vai falar, eu quero que você vá lá, porque a obra é minha. Amém?
Amém. Eu queria que você... Salve de palmas. Eu queria que você colocasse a mão sobre o ombro da pessoa que está do seu lado, dos dois lados. Se você está sentado sozinho, chega perto de alguém. Se tem uma cadeira vazia perto de você, se aproxima. Se tiver suado, não encosta, que daí é meio tenso. Mas o que eu queria dizer para você é que Jesus disse que nós temos que ser um assim como Ele é com o Pai. E o mesmo Deus que incomodou a Amanda pelo chamado dela, que tocou o coração dela, o mesmo Deus que incomodou a Belle sobre o coração dela e a forma como ela estava lidando, o mesmo Deus que moveu através da vida do Elton, é o Deus que move sobre a minha vida, é o Deus que move sobre a sua vida. E nós vamos orar para que o Espírito Santo inunde o nosso coração nessa noite. Tem muita coisa para rolar ainda, mas o melhor e o maior dos encontros que você pode ter hoje é com Jesus. Independente se você for na VM ou não, independente se você passou o carnaval no seu quarto dormindo, se você fez uma viagem de família, o maior dos encontros que você pode ter hoje é com Jesus. É deixar com que o Espírito Santo guie os seus pensamentos, as suas ações, e tire de você, se preciso for, as marcas do seu coração, e apague do seu coração a ira e te atraia para Ele. Feche seus olhos. Deus, eu quero agradecer ao Senhor por essa viagem missionária mais uma vez, porque o Senhor nos surpreendeu de inúmeras formas, em formas que às vezes a gente não sabe nem explicar. O Senhor cuidou do nosso coração, foi além, o Senhor moveu o sobrenatural naquele lugar, que é tão natural para o Senhor, porque o Senhor é, sempre foi e sempre será. Obrigado, Jesus, porque o Senhor falou o nosso coração, talvez muito mais que nós esperávamos. Obrigado, Deus, porque a gente teve a oportunidade de ser canal do Senhor naquela cidade, naquela igreja, na nossa própria igreja. Obrigado, Jesus. Mas eu quero, Deus, clamar para que o Senhor continue movendo os nossos corações para perto do Senhor, que o Senhor continue alinhando os nossos sonhos aos seus sonhos, o nosso coração ao seu coração. Ajuda-nos a pensar nas coisas que são do alto. Ajuda-nos a pensar nas coisas que são eternas. E Deus, nos tira, nos livra desses pensamentos mesquinhos, de coisas que acabam na hora que a gente morrer, de coisas que acabam aqui na terra. Leva-nos a ensina-nos a pensar nas coisas que são do alto, Jesus. Nos ajude a abrir os nossos olhos e ouvidos para a sua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.
Amém. Para aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Talvez você que não foi para a viagem missionária está se perguntando aí o que está acontecendo. Vocês viram algumas imagens daquilo que nós vivenciamos lá. E muitas pessoas talvez gostariam de estar aqui testemunhando. Alguns testemunharam lá no último dia. A gente vai dar oportunidade talvez para você gravar um vídeo e você expressar aquilo que Deus falou no seu coração durante esses dias. Eu creio que Deus nos desperta de tal forma que isso que nós escutamos aqui, esses testemunhos, Ele quer que a gente continue a testemunhar, não só porque nós fomos em Ivaiporã, não só porque nós fomos para uma viagem missionária, mas porque nós continuamos, nós não paramos. O amor que nos alcançou e que nos transformou continua a fluir através das nossas vidas. E uma palavra que Deus deixou no meu coração, ao final da viagem, ao perceber tudo aquilo que nós vivenciamos, Ele falou: Tiago, a minha obra não para. A minha obra não para. Aquilo que vocês fizeram aqui foi show de bola. Cara, a gente vivenciou momentos preciosos. Satanás tentou de todas as formas distrair cada um que estava lá, mas Deus, através da sua glória, através da sua majestade, se mostrou de uma forma maravilhosa. Quando nós olhamos Jesus, Ele no Sermão do Monte, compartilhando, falando da sua palavra ali, falando palavras de transformação, palavras de cura. Se nós olharmos para o texto de Lucas, capítulo 6, o texto fala que a multidão, ele começa a dispersar. A multidão, ela começa a simplesmente ignorar aquilo que estava sendo falado. Eu lendo esse texto, eu fiquei imaginando: Deus, imagina a gente lá em Vaiporã, e de repente a gente fazendo alguma ação, E a galera simplesmente ignorando aquilo que a gente estava falando. A galera foi lá na delegacia, os presos no, na cela, virando as costas e falando: cara, isso que você está falando para mim é uma palavra muito dura, eu não quero isso para mim. É como se nós hoje, aqui, voltando às aulas, dentro da nossa sala de aula, falássemos do amor de Cristo Jesus, desse amor que nos transformou, e simplesmente as pessoas nos ignorassem. E os discípulos chegaram para Jesus e falaram: Jesus, a galera está indo embora, o povo está dispersando. Jesus faz uma única pergunta para eles: vocês querem ir também? Vocês também querem ir com eles? Muitos olham hoje para a palavra de Jesus, quando vem o sermão do monte, e falam: Jesus não era nada evangelístico. A palavra de Jesus era muito dura. Na verdade, eu creio que evangelismo para Jesus não tinha nada a ver com a quantidade de pessoas que eram atraídas por aquela palavra. Mas evangelismo para Jesus tinha a ver e tem a ver com a quantidade de pessoas que são transformadas por aquela palavra. De nada vale, o ano inteiro nós fazemos eventos, promovemos grandes eventos onde a gente vai atrair multidão, mas não existe nenhuma transformação na vida dessas pessoas. Essa semana eu tive a oportunidade de entrar em contato com o pastor Uzias, pastor que nos recebeu lá em Vaipura. E com o coração alegre, ele falou: Tiago, depois que vocês forem embora, a nossa igreja teve um tempo de reflexão com tudo aquilo que nós vivenciamos. E nós percebemos que há muito tempo nós não fazíamos isso. Falar do amor de Cristo Jesus. Aonde o prefeito, aonde as secretarias chegaram falando: por que vocês fizeram um evento assim tão organizado, aonde pessoas, 200 adolescentes e jovens saem de uma cidade e vêm até aqui, para que isso? E ele pôde falar apenas uma coisa: amor. Isso é amor de Deus. E quando nós olhamos para os desafios que nós temos durante o ano, eu creio na geração que tem poder para transformar o mundo. Eu creio que tudo aquilo que nós fazemos, nós temos a oportunidade de trazer a transformação e levar a transformação. Mas assim como Jesus, nós temos que ter o foco principalmente naquilo que nós queremos que as pessoas façam, sejam transformadas. De nada vale a gente falar: eu quero alcançar a minha universidade, eu quero alcançar a minha empresa, eu quero alcançar a minha escola, eu quero alcançar a minha família, mas ficarmos só no grito: eu quero, eu quero. O que Jesus quer que você dê nome essa noite. O que Jesus quer é que você olhe para a sua sala de aula e fale assim: este ano eu vou alcançar esta pessoa. E essa pessoa vai ser alcançada e vai ser transformada pelo poder e o amor de Cristo Jesus. Eu gosto de viagem missionária, ainda mais por ser o início do ano, porque é como se fosse a flecha preparada e lançada para que a gente pudesse, de fato, no ano, atingir o alvo, o objetivo. Eu amo viagem missionária porque lá Deus nos move, porque são dias intensos e nós somos desafiados a levarmos o amor de Cristo Jesus. Mas entendendo que quando a gente volta para cá, a vida continua. E não podemos ser cristãos apenas de eventos, apenas de momentos, apenas esperando um direcionamento. Então, agora, Dani, você vai para a Rua 15 falar do amor de Cristo Jesus. Murilão, você vai para Vila Zumbi, vai lá alcançar o povo de lá. A gente pode dar o direcionamento, mas é claro, a igreja está aqui para a gente poder promover um maior número possível de possibilidades para você falar do amor de Cristo Jesus. Mas você sabe aonde precisa alcançar pessoas. O desafio hoje à noite, quando nós voltamos de uma viagem missionária, E talvez para você que não foi na viagem missionária, talvez você nem conheça esse amor. Do que vocês estão falando desse amor? Mas o desafio que fica para nós hoje é entendermos que Jesus faz a mesma pergunta que ele fez para os discípulos: vocês querem ir com eles? Porque a mensagem dele é muito clara: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. O meu jugo é leve, é suave, meu fardo é leve. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. E tem um texto que selou o final da viagem missionária, e Deus me trouxe à tona, 1 Pedro 2:9, aonde ele traz a nossa identidade, quem nós somos, e ele nos lembra de qual é o nosso desafio. Você pode abrir aí 1 Pedro? Só quero ler com vocês esse texto, já estou finalizando. 1 Pedro 2:9. Se você não tem sublinhado, se você não tem marcado esse texto, eu quero que você faça isso essa noite. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Abre o seu coração essa noite para Deus. Deixa Ele falar contigo. Deixa Ele continuar a falar ao seu coração tudo aquilo que você vivenciou durante esse carnaval. 1 Pedro 2,9 diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Aqui ele nos coloca na nossa posição. Quem nós somos nele? Quem você é nele? Agora ele traz o que nós fazemos com ele: para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Eu não sei qual é o seu desafio esse ano. Eu não sei qual é o seu desafio, talvez, se você tem vivenciado na sua vida. Mas eu queria orar pela sua vida neste momento. Talvez para você que foi para a viagem missionária, tudo que você vivenciou lá foi suficiente para você ver que você não pode continuar o mesmo. Foi suficiente para você falar: cara, esse ano eu não vou deixar passar. Eu vou apenas falar de um Deus que salva, mas vou falar de um Deus que transforma. Você pode fechar seus olhos neste momento. Deus está nos chamando para fazer parte de um movimento. Um movimento onde jovens e adolescentes, através das suas ações, através das suas profissões, através do estudo, através das artes, através do esporte, através da sua área, você possa ser um instrumento de Deus. Talvez você precise essa noite falar: Senhor, eu quero sim levar a tua palavra. Eu quero falar de um Deus que é salvador. Mas eu quero, junto com essa pessoa ao qual eu vou caminhar, falar que o meu Deus também transforma. Transforma vidas, transforma famílias. Com os olhos fechados, eu queria que você pudesse orar pela sua vida neste momento. Você pudesse perceber qual é o seu desafio esse ano, dentro da sua escola, dentro da sua universidade, do curso que você está fazendo, dentro do seu trabalho, dentro da sua casa, qual é o seu desafio? Que você orasse e colocasse diante de Deus. Fale para Ele, abre o teu coração. Deus está trazendo nomes à sua mente. Ore por essas pessoas. Fala: Deus, eu quero ser instrumento esse ano em tuas mãos. Deus amado, nós te louvamos porque tudo que podemos vivenciar na sua presença é suficiente para que a gente possa perceber que o amor do Senhor que nos alcançou, que nos salvou, tem poder para transformar. Só tu tens palavras de vida eterna. Deus amado, eu quero colocar cada vida que está aqui nessa noite. E eu quero clamar, pedindo para que o direcionamento do Senhor, diante dos desafios que cada um deles tem, que eles possam essa noite tomar uma decisão. Que eles possam entender, Pai, que esse desafio, o Senhor quer que ele seja um instrumento em tuas mãos. O Senhor quer que eles sejam de alguma forma ferramenta para que vidas venham ser alcançadas. Pai, nós oramos, clamamos e pedimos a tua bênção. Pedimos o direcionamento do Senhor para que este ano nós possamos atrair sim multidões, mas promover a transformação através do Senhor. Por isso, Deus, nos colocamos em tuas mãos e pedimos a sua bênção, Pai. Nós clamamos, Pai, pedindo direcionamento do Senhor, Pai, para que a viagem missionária ela continue. E que diante dos desafios que cada um aqui tem, daquilo que o Senhor tem colocado no coração deles hoje, agora, Deus, o Senhor possa usá-los de uma forma ousada. Ah, Papai, nós colocamos em tuas mãos e pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Você pode ficar de pé no seu lugar neste momento. A gente vai louvar a Deus. Não perca o espírito de adoração neste momento. A gente vai ter mais um momento onde você vai ser desafiado. Deixa Deus falar contigo. Deixa Deus falar no teu coração, dentro dos desafios que você tem para esse ano. Eu tenho certeza que essa noite você vai sair daqui preparado pela presença do Senhor. Adore ao Senhor neste momento.
Te exalta. Te exaltarei, tu és meu. Te exaltarei, te exaltarei. Tu és meu Senhor.
clima de adoração, eu queria que você prestasse atenção um pouco em mim. Eu não sei quais são os desafios o Senhor já tem lançado no seu coração nesta noite, mas eu queria te desafiar a entender que você tem poder. Eu quero te desafiar a entender que você tem poder. Você pode dizer amém? Você tem poder. Queria compartilhar rapidamente, pode ficar de pé, duas situações que aconteceram muito perto de mim. Eu não me sentia capaz de falar do amor de Deus para as pessoas. Eu passei a minha adolescência muitas vezes achando que eu não tinha capacidade, mas eu esquecia que eu tenho autoridade, eu tenho poder. E as coisas nem sempre acontecem da forma como a gente imagina que vai acontecer. E eu lembro que eu entrei na universidade. Nós temos universitários aí? Amanhã eu começo minha nova jornada na Federal, vou fazer uma matéria lá. E eu quero falar de Jesus para a galera lá. Só na reitoria, gente. Deus me dê graça. Deixa eu compartilhar com vocês. Eu entrei na faculdade e tinha uma menina lá que eu falei, vou falar de Jesus para essa menina. E eu comecei a falar de Jesus para ela. E essa menina, ela me rejeitava. Vocês já se sentiram rejeitados? A gente caminhava, a gente até era do mesmo grupo, mas quando eu falava de Jesus, ela tinha um bloco. Assim, ela falava, não. Muito pior, ela era uma menina muito louca e ela me xingava com palavras de baixo calão. Mas eu nunca desisti. Durante 4 anos de administração, eu falava toda vez de Jesus para essa menina. Algumas vezes eu não falava, mas o fato de eu não fazer determinadas coisas falavam por mim. Tipo. E nós nos formamos, ela era do meu grupo de TCC. E sabe o que aconteceu com essa menina? Nada. Ela não aceitou a Jesus. E nós perdemos contato. E nós ficamos 6 anos sem nos ver. 6 anos. E um belo dia eu estou no centro, lá na 15, essa menina me vê. E quando ela me vê, ela começa a chorar. Eu falo, cara, o que está acontecendo? Por que essa menina está chorando? E ela diz assim para mim, Rômulo, só pode ter sido Deus que te trouxe aqui, porque eu aceitei a Jesus. Eu lembrei de você quando eu aceitei a Jesus. E sabe o que foi mais maluco? Ela aceitou Jesus numa palestra. E ela chegou para mim assim, Rômulo, eu queria te ver mesmo, só que eu tinha perdido os seus contatos, porque eu queria saber qual igreja você vai, porque eu quero ir na sua igreja. E posso contar essa, finalizar essa história para vocês? Hoje, essa menina, ela está numa base da Jucum, lá no Havaí. Muitos de vocês conhecem porque ela frequenta essa igreja. Ela se batizou no final do ano passado. Eu não tinha capacidade, gente. E continuo não tendo. Mas o Espírito Santo que habita em mim convence da justiça e do juízo. Está lá em João 16, você pode ver. A minha segunda história aconteceu com a minha esposa. A Julie, quem a conhece sabe que ela não é uma menina de muitas palavras. Eu sou de muito mais palavras do que ela, né, meu bem? Mas a Julie é uma bênção no silêncio. E durante um tempo no seu trabalho, ela falou de Jesus para uma menina que também está aqui, a Dai. E ela começou, sabe, fazendo o quê? Com a Dai saindo para almoçar, né, meu bem? E o fato de começar a se relacionar começou a mover o coração. E hoje a Dai está aqui. A Dai está aqui, eu vi ela chegando. Dá um tchauzinho. A Dai é muito tímida. Ergueram a mão por ela. Eu contei essas duas histórias simplesmente para te falar: você não tem capacidade, mas o Espírito Santo te capacita. Porque se fosse depender de mim, sairia mal feito, seria errado. Mas quando o Espírito Santo domina e fala, eu vou fazer por você, tudo que é imperfeito se torna perfeito. Eu não sei se Deus está trazendo um nome ou um campo missionário, mas eu já vou te falar, usado pela voz de Deus, você já tem um campo missionário, que é a sua escola, a sua universidade, o seu trabalho, a sua família. É dado a você um campo missionário, e vai ser o primeiro lugar que você vai pegar essa autoridade dada por você através do Espírito Santo, lá em Atos. Você vai começar a utilizar esse poder, porque ter poder para ficar guardado para si, cara, não presta não. Vou pedir para você sentar onde você está, e eu vou pedir para você pegar o esboço da mensagem. Pega um esboço, um papel aí. Um papelzinho que está em frente da tua cadeira. E eu vou pedir para que você coloque aí, estudantes, adolescentes, o nome da sua escola e o bairro onde ela fica. Universitários, coloque aí o nome da sua universidade e o curso que você faz. Profissionais, jovens adultos, jovens casais, coloque aí a sua profissão e o lugar onde você trabalha. E você vai escrever, porque esse é o seu campo missionário para o ano de 2018. Você vai escrever, e quando o ofertório passar, você vai depositar no ofertório. E a gente vai orar, a gente se compromete como pastor, como obreiro, a se unir a você em oração. Então gaste aí esse tempinho, escreva, deixa pronto, que a gente vai orar e você vai poder depositar esse papel no ofertório. Pode fazer esse exercício? Pega o lápis aí, escreve e a gente já conclui. Caminhar para o fim, gostaria de deixar um texto da palavra de Deus para vocês, um texto que marcou o meu ano de 2017, o texto que fortaleceu a minha fé. E esse texto está lá em Mateus 21, verso 22, e a palavra de Deus diz: e tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. E tudo o que vocês pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Eu vou repetir mais uma vez. E tudo o que vocês... deixa eu ler, senão vou esquecer. E tudo o que vocês pedirem em oração, se crendo, vocês receberão. Vocês escreveram aí, e a gente vai orar, crendo. E eu tenho a convicção que você vai alcançar a sua universidade para Jesus. Eu tenho a convicção que você vai alcançar a sua escola para Jesus. Eu tenho a convicção que os seus colegas de trabalho serão alcançados para Jesus. E para a gente orar, eu quero fazer uma oração do poder. Então, vamos concentrar o poder aqui. Aleluia. Queria chamar o pastor Tiago Chabariberi. Chega aí. Obreiro Matheus. Deixa eu ver quem mais. Os coordenadores. Nós temos os coordenadores da juventude. Pode dar um chego aí. Quem são os coordenadores que fazem o troço acontecer aí? Chega aí. Bora aí. Chega aí. Venha, Marquito, você é obreiro do Senhor. Venha cá, hombre de Deus. Ah, Giuliari e Giovanna, as esposas. Chega cá. Vem pra cá. As luzes vão ser apagadas e a gente vai orar. E eu não trouxe essa galera pra cá simplesmente por trazer, e não porque exista um poder do Espírito Santo espiritual, mas existe uma autoridade espiritual diferente nessa galera. Nós somos chamados para cobrir vocês espiritualmente. Deus nos vocacionou para sermos pastores de vocês. E nós queremos agora assumir um compromisso de orar por vocês nessa jornada de falar do amor de Deus. Eu vou pedir para você ficar de pé. Você vai estender a sua mão em posição de receber. Essa galera vai estender a mão em posição de dar. E nós aqui vamos selar um pacto para o ano de 2018, onde a gente vai orar para essa galera, onde a gente vai cobri-los de oração, e não vai ter nada, nenhuma barreira que vai impedir, porque a palavra de Deus diz em 1 João 4:4 que é maior aquele que está em nós do que o que está no mundo. A palavra de Deus diz que a porta do inferno não prevalecerá contra os justos do Senhor. Eu não admito perder a nossa galera para as loucuras da faculdade. Eu não admito perder a nossa galera para a droga, para o sexo. Eu não admito. E o Espírito Santo de Deus vai revestir vocês com poder e graça, e vocês serão embaixadores do Senhor Jesus aonde quer que vocês estejam. E aonde vocês colocarem a planta dos seus pés, ali estará a bênção de Deus. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui reunidos como seu povo, como juventude Cross, como povo que deseja falar do seu amor, que deseja levantar a sua bandeira. Espírito Santo de Deus, existem adolescentes aqui, existem jovens. Pai, reveste com o seu poder. A tua palavra diz que o Espírito Santo que habita em nós nos dá autoridade para fazer feitos maiores que o próprio Jesus fez. Pai, se existe covardia, eu repreendo em nome de Jesus. Se existe medo, eu repreendo em nome de Jesus. Se existe vergonha, eu repreendo em nome de Jesus. E que possamos ser ousados para pregar a tua palavra. Porque se não existissem homens e mulheres ousados, nós não estaríamos aqui. Espírito Santo de Deus, levanta adolescentes como voz profética. Levanta jovens como voz profética, que não admite o pecado, que sinta nojo do pecado. Pai, nós nos colocamos aqui como liderança, como cobertura espiritual. Pai, acompanhe cada jovem que está aqui. E se Satanás tem tentado contra essas vidas, eu repreendo em nome de Jesus. Nos dê autoridade, nos dê paz, nos dê alegria. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus bom. Nós cantaremos agora com todo o nosso coração, já agradecendo tudo aquilo que o Senhor fez e fará por nós. É em teu nome, Jesus, que eu oro e agradeço. Amém.